Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de abril, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e notícias aqui na Gabriela FM e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Deixa eu agradecer logo aqui o carinho dessas pessoas. Mandar um abraço, eu conheci hoje, né? Eu até cheguei aqui no Gabriela Center, depois desci, foi ele resolver uma coisa. E aí o Foguinho levou ele até a mim, ele falou, eu quero ir conhecer Kátia. Eu sou o Adalberto, de Acuípe do Meio, ele é indígena, né? Ele é da aldeia Tupinambá de Olivença. Seu Adalberto, um abraço pro senhor, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Um abraço a todos da aldeia Tupinambá de Olivença, que também são os nossos ouvintes, e todas as aldeias aqui da região que sintonizam o Jornal do Meio Dia, obrigada, tá? Um abraço pra vocês. Eu quero agradecer também minha amiga Paty Tristão, ali da Hiper Bombom, me mandou um presente maravilhoso, Marcos Bezerra. Adivinha? Tem a ver com café, que eu amo. Rapaz, amei, viu? Obrigada, Paty. Igual minha amiga Luana, lá do Mamilo na Brasa, no Banco da Vitória. Lu, que presente maravilhoso também. Obrigada, tá, Lu? Um beijo pra você, pra sua mãe, pro seu pai, pros irmãos, tá? Deixa eu melhorar que eu vou aí almoçar com vocês. E, claro, agradecer a todos os presentes, as amigas Mariana, Monique, Jaque Cel, Fernanda Luna, Maiana Lins, Dani Cakes, meu amor, que bolo maravilhoso, hein, Dani Cakes? Dani Machado, tá, gente? Dani, que você é para os íntimos. Vai lá para você ver aquele bolo vintage maravilhoso que ela fez para mim, tá? Presente também. Muito obrigada, tá bom? Obrigada mesmo a todos vocês. Mitali, minha amiga querida também. Bruno Som, obrigada, viu? Obrigada. Eu preciso agradecer a cada um, porque realmente as pessoas têm sido muito carinhosas comigo. Muito obrigada mesmo, tá bom? Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Deixa eu mandar um beijo também pra Lu, Luciana Kruszewski. Amei seu presente também, viu, Lu? Beijo pra você, essa chefe topíssima. Em breve vamos fazer um jantar maravilhoso. A mulher entende de gastronomia. Um beijo, Lu! Bem, a partir de agora, Marcos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: polêmica, PEC que criminaliza o porte de drogas é aprovado pelo Senado. Você vai entender isso ainda hoje, nós vamos explicar no Noticiário Nacional.
Jornal O Dia de Teresina, Previdência Estadual. Mudanças no regimento afetarão 3 mil servidores no Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina. PIB do Brasil será oitavo no ranking mundial, diz FMI.
Diário de Pernambuco, PEC que criminaliza porte de drogas avança para a Câmara.
Folha de Pernambuco, São João do Recife terá 19 dias de festa. Oxe, colocava logo 20, né não, Marcos? Quase um dia. Menina, é muito forró, né? Tem a melhor temporada do ano.
Jornal do Comércio do Recife, Senado entra em novo embate com o STF para punir porte de drogas.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará, o mesmo assunto. Senado aprova a criminalização do porte e posse de drogas.
Diário do Nordeste de Fortaleza, conta de luz vai ficar em média 2,8% mais barata.
Aleluia, que assim seja em toda a Bahia, né? Porque em Ilhéus, meu amigo, eu vou falar o ditado pela metade. De dia falta e de noite falta luz. É triste a realidade. Gazeta de Alagoas, Maceió. Senado aprova a criminalização do porte e posse de qualquer quantidade de drogas.
Tribuna do Norte de Natal, após 21 anos, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vão fazer greve por tempo indeterminado.
Pois é, né? As universidades federais tiveram cortes aí imensos de recursos, né, minha gente? Vocês não diziam tanto que Lula seria o melhor presidente? Pois é, né? E agora aguente, né? Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. 15 milhões de reais para obras emergenciais nas rodovias afetadas por chuvas.
Jornal Globo do Rio, legislação penal. Senado se contrapõe à STF e aprova alçar a Constituição crime de porte de drogas.
Isso aí. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Entrevista, Gilmar Mendes, que disse o Supremo. Disse, temos clamado há algum tempo pela regulação das redes. Resumindo, querem nos censurar de qualquer forma.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, internet. Conexão só é boa para 22% dos brasileiros.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em reação ao STF, Senado aprova PEC, que criminaliza porte de drogas.
Correio do Povo de Porto Alegre, tensão no Oriente Médio, juros nos Estados Unidos e meta fiscal no Brasil agitam mercados.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, FIEMG, desiste de acordo para a sala Minas Gerais.
Folha de São Paulo, Senado aprova PEC das drogas em reação ao STF.
Jornal Estado de São Paulo, texto vai à Câmara Federal, Senado reage, a STF aprova projeto que pune porte de drogas.
Diário de São Paulo, Prefeitura de São Paulo ampliará faixa azul em mais 4 vias da cidade.
Valor Econômico, São Paulo, Finanças. Dólar encosta em R$ 5,27, com risco fiscal e expectativa de queda menor juro dos Estados Unidos.
E a tribuna de Vitória e Espírito Santo, falsos médicos vão parar na justiça por cirurgias e consultas.
Rapaz, é um absurdo, né? Na Bahia também nós tivemos já esse ano a apreensão de falsos médicos, né? Gente, é chocante como é que a pessoa tem coragem de se passar por médico. É uma profissão tão séria que cuida de vidas, né, Marcos?
É verdade.
Do mesmo jeito que salva, pode matar, né? Se não souber lidar com o procedimento ou medicar corretamente.
E se são falsos, não sabem realmente.
Exato, é. Então, se você descobrir que foi atendido por um falso médico, faça a denúncia. É só procurar a polícia militar, a polícia civil, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 18 minutos. Quero mandar um beijo para minha amiga Elvira Kruschelvis, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Mandei um beijo pra Lula, ela falou, só podia ser Kruschelvis, cozinha tão bem assim. Pois é, né? Vocês arrebentam. Um beijo. Aqui no noticiário regional, a gente vai falar de alagamentos, tá? Que acabou desabrigando aí moradores ali em Uruçuca, né? Moradores de Uruçuca, aqui no sul da Bahia, precisaram deixar suas casas devido a alagamentos provocados pela chuva que atingiu o município na segunda-feira. E aí, segundo a prefeitura, o volume de água alcançou níveis alarmantes. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, determinou a mobilização das secretarias municipais para atendimento das famílias desalojadas e desabrigadas pelo temporal. E aí, na segunda-feira, a escola Semurzinho recebeu pessoas que deixaram as residências por causa da enchente. Conforme a prefeitura de Uruçuca, outros colégios são preparados para receber mais desabrigados. Ontem à noite, a equipe de merendeiras da rede municipal... Perdão, ontem no chão, na segunda noite, né, gente? A equipe de merendeiras da rede municipal de ensino fez o sopão para distribuir aos desabrigados. E aí estão fazendo isso, fizeram ontem. E o governo municipal também assegurou a distribuição de alimentos enquanto durar a situação de emergência. Então, graças a Deus, aí a prefeitura de Uruçuca, o prefeito se mobilizou logo, mobilizou as secretarias municipais para fazer esse atendimento às famílias desalojadas e desabrigadas. Isso é muito importante. E aí eu estava conversando com o Marcos aqui sobre o volume de chuvas, né, Marcos? Em Ilhéus e Itabuna. Qual é o volume de chuva em Itabuna? Em que período?
Pois é, ontem em Itabuna choveu cerca de 130 milímetros durante a madrugada, né? Avenida Cinquentenário, a principal avenida do município, né? Por abrigar muitos estabelecimentos comerciais, foi tomada pela água. E também Ilhéus ficou nessa média aí. Foram cerca de 110 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Aqui também foram muitos alagamentos, né, cara?
Oh, até ontem à noite, 8 horas da noite, estava recebendo vídeo de amigos. Kátia, fala lá amanhã, para isso aqui, Avenida Soares Lopes. Aí daqui a pouco a pessoa desviava e ia para a Cidade Nova. Olha a Cidade Nova, tá inviável para a gente passar, essa cidade não tem bueiro. Falei, gente, tem bueiro, mas parece que tá tudo entupido. Cheguei a ver ontem à tarde, a prefeitura ali tentando desentupir bueiro ali na Cidade Nova. Só que isso tem que ser feito, principalmente quando não tá chovendo, né, Marcos?
É.
Preparar aí, né, limpar esses bueiros para preparar para receber a chuva, porque qualquer chuvinha, gente, em Ilhéus alaga demais. E fica difícil para as pessoas circularem, né?
Obras de drenagem são de responsabilidade da prefeitura.
Exato.
E aí tem muitas ligações clandestinas, né? Também por conta disso, da falta da drenagem adequada na cidade.
Fizeram uma obra na Marquês, aquele calçadão da Marquês de Paranaguá, e você viu, adiantou nada. Lá é o que mais alaga. Um absurdo aquilo ali, uma vergonha. Desculpe, seu prefeito Mário Alexandre, o senhor vai completar 8 anos no poder aí. 8 anos na gestão municipal e nunca resolveu esse problema em Ilhéus, né? Para evitar os alagamentos.
Não fizeram a obra de macro drenagem.
Exatamente. Agora, quer querer fazer sucessor, vai vir com essa conversa que vai fazer, né? Ah, para. E os buracos que vocês estão tapando da cidade? São 12 horas e 22 minutos. Inclusive, Marcos, lá em Itabuna, danos causados pela chuva exigiram a transferência de pacientes do Hospital São Lucas.
A chuva que atingiu parte do sul da Bahia na madrugada de ontem causou danos à estrutura do Hospital São Lucas em Itabuna. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, mantenedora da unidade, o grande volume de água provocou o transbordamento da calha principal do telhado e comprometeu a rede elétrica do prédio. A situação exigiu a transferência de todos os pacientes do São Lucas para o Hospital Calixto Midler de Filho, que também pertence à Santa Casa. A medida que, segundo a instituição, visa garantir a segurança das pessoas, além do atendimento médico adequado. Essa ação emergencial reflete o compromisso da equipe do Hospital São Lucas com a segurança e o bem-estar dos pacientes, mesmo diante de desafios causados por eventos climáticos extremos, afirmou a Santa Casa em nota, e a equipe de manutenção trabalha para recuperar o hospital aí São Lucas.
É complicado, né, gente? Essa chuvinha aí já causando estragos mesmo. 12h23. Novos secretários tomam posse em Itabuna. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, deu posse aos novos titulares das secretarias de Transporte e Trânsito. Assume a Hanna Luísa Lemos Moraes e secretário de Planejamento, João Carlos Oliveira Silva. A solenidade ocorreu na sede do gabinete do prefeito, no Centro Administrativo Firmino Alves, na última segunda-feira. Ele disse: estamos no caminho de pensar, de continuar pensando na cidade, no progresso e no desenvolvimento, comentou Augusto Castro. A secretária de Transporte e Trânsito, a Hanna Moraes, disse que assume a pasta com senso de compromisso e comentou: responsabilidade essa que vem com o desejo de ver continuidade ao trabalho. Ressaltou então a advogada que já atuava no setor jurídico da CETRAN. Aqui é SUTRAN, né, gente? Em Ilhéus e lá em Itabuna é CETRAN. Já o novo secretário de Planejamento, João Carlos Oliveira Silva, agradeceu a indicação e falou da expectativa. É um grande desafio ao completar 47 anos no serviço público. Tenho orgulho, pois não sei fazer outra coisa a não ser servir ao público. Assumir o planejamento com o perfil de Itabuna é desafiador. Tenho o prazer de me incorporar a essa equipe. É uma honra para o partido dele, né, contribuir pelo prosseguimento desse trabalho liderado pelo prefeito Augusto Castro, disse, portanto, o secretário de Planejamento, João Carlos Oliveira Silva. Engenheiro agrônomo, João Carlos já prestou serviços ao município, presidindo o então Sítio do Menor Trabalhador, atual Fundação Marimbeta. Trabalhou durante 19 anos na CEPLAC e 13 anos na Universidade Estadual de Santa Cruz, como professor e dirigente de colegiados. Também já comandou as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e de Agricultura no intervalo de 2018 a 2022. São 12 horas e 25 minutos. Vamos acionar o repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia! Sua viatura virtual da Gabi, viajando em nossa região do Cacau, município de Itabuna. No final da manhã de ontem, terça-feira, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de mata no bairro Califórnia. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, que em seguida acionou o Departamento de Polícia Técnica para fazer a perícia e a remoção no local. O homem encontrado morto na manhã de ontem pode ser de Danilo Santos Nascimento, de 20 anos, que é natural da Itajuípe, mas o corpo ainda irá passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para confirmar se é dele mesmo. Danilo desapareceu no condomínio Vida Nova, no bairro Califórnia, onde morava atualmente com a sua companheira. Ele desapareceu no dia 8 de abril e até então não foi mais visto. A Polícia Civil de Itabuna investiga o caso. Região do Cacau com violência também em Itabuna e Boerarema. Saiba tudo agora! Duas pessoas deram entrada no hospital de base, sendo vítimas de atentado, uma em Itabuna e outra em Boerarema. Ambas estão internadas em estado grave. O caso que aconteceu em Itabuna foi o seguinte: um homem identificado como Marco Antônio foi vítima de várias pauladas, fato que ocorreu na vila de Mutuns. O atentado foi tão brutal que a vítima está em estado grave no centro de tratamento intensivo. Não se sabe a motivação para o ato tão violento e quem praticou o atentado. A Popó da Civil está investigando. Já no município de Boerarema, mais uma tentativa de feminicídio. Uma mulher, identificada apenas como Laís, foi espancada pelo ex-companheiro. Ela sofreu duas pedradas de paralelepípedos na cabeça, vindo a perder muito sangue. Também está internada no CTI em Itabuna. Seu estado de saúde inspira muitos cuidados. Ainda na região do Cacau, Rafael Salles dos Santos, de 22 anos, ele morreu em confronto com a polícia no bairro Vila da Paz, local conhecido como Chiqueirinho, também em Itabuna. Rafael, segundo informações, foi levado com vida ao hospital de base de Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. Lembrando que no dia 17 de março de 2022, Rafael foi acusado de assassinar o professor Carlos Silveira Santos, de 55 anos, dentro da própria casa da vítima, localizada no município de Santa Cruz da Vitória. Na ocasião, a polícia agiu rápido e conseguiu prender Rafael, que foi posto em liberdade. Em seguida, esse caso teve um desdobramento muito grande naquela oportunidade. Na noite de ontem, terça-feira, município de Onápolis, um indivíduo ainda não identificado morreu em confronto armado com as guarnições da Rondesp Extremo Sul durante a Operação Força Total. As guarnições estavam realizando patrulhamento no bairro Vista Alegre quando adentraram em uma rua e perceberam um veículo em atitude suspeita. Ao tentar realizar a abordagem, os ocupantes do automóvel desembarcaram, já efetuando disparos contra os policiais e fugindo por uma área de mata. Houve uma troca de tiros e em seguida os policiais encontraram um dos suspeitos gravemente ferido com uma arma em punho, apresentando ainda sinais vitais. O indivíduo foi socorrido ao Hospital Regional lá de Onápolis, onde não resistiu e foi a óbito. Durante a ação, foi apreendido um revólver 38 com 6 munições, sendo 2 deflagradas e 4 intactas. Ainda no âmbito da Operação Força Total, um foragido da justiça foi preso em Itabela. Na Operação Força Total deflagrada pela Polícia Militar em todo o estado da Bahia, no dia de ontem, terça-feira, os policiais receberam informação do roubo de uma motocicleta que 2 criminosos estavam seguindo na estrada com destino a Caraíva, distrito de Porto Seguro, em uma propriedade rural já da Itabela. Populares ainda tentaram deter os criminosos, mas não obtiveram êxito. Eles fugiram, sendo que um prosseguiu com a motoca roubada e outro tentou fugir por uma área de vegetação a pé. Os policiais militares chegaram à propriedade rural e progrediram pela mata, conseguindo cercar e prender o criminoso que portava uma mochila contendo um revólver calibre 38 e um simulacro de arma de fogo modelo pistola. O criminoso foi conduzido ao complexo policial, onde foi identificado mandado de prisão em aberto contra ele. Sendo assim, foram adotadas as medidas cabíveis pelas autoridades competentes. Daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi retorna após aquele pit stop tradicional com novas informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores, tricolores de aço. Kátia Gomes e Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até já já. Bem, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita e tá de texto ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
A ouvinte manda boa tarde aqui no nosso WhatsApp. Kátia, Marcos, boa tarde. As empresas de ônibus em Ilhéus têm que colocar mais ônibus, né? Por cima, porque por Sambaituba eles estão voltando de Urucutuca. Os moradores de Vila e Ribeira ficam, né, sem ter como trabalhar. Então, pessoal aí da zona rural dos distritos sempre com esse problema, né?
Rapaz, o povo sofre com essa questão de transporte público aqui em Ilhéus até hoje, né? Falaram tanto que iam chegar novos ônibus e tal, que ia melhorar. O povo continua reclamando, o povo continua sofrendo. Transporte público é algo imprescindível no município, né? Em um município do tamanho de Ilhéus, que tem muitos distritos, né, Marcos Bezerra?
Sim.
É necessário que tenha, que exista um transporte público adequado, porque o povo paga para circular nesses ônibus, não é de graça. Mas aqui a população é tratada como se as empresas estivessem prestando um favor à população. Isso é vergonhoso em Ilhéus. É vergonhoso. Ilhéus, uma cidade turística como essa, sabe? Triste realidade. Diga, Marcos.
É, boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Olha, Sapucaíra não teve ônibus e isso prejudica os moradores. E também está sem energia desde anteontem, né, de madrugada.
Aonde?
Sapucaíra.
Nossa, desde ontem.
Anteontem.
Anteontem. Gente, hoje é quarta. Desde anteontem, de madrugada, eles estão sem energia. Alô, Coelba. Sapucaíra, Marcos?
É.
Povo de Sapucaíra pedindo aí para religar lá a energia. Estão sem energia elétrica, tá? Os moradores de Sapucaíra. Sapucaíra é uma área, é um distrito de Ilhéus também. Não é no fim do mundo, não. Alô, Coelba.
E pedindo o transporte de ônibus também regular, né?
Aí, ó. Rapaz, não é brincadeira, não, meu amigo. Não é brincadeira, não. Ó, aqui pelo menos tá informando já aqui, ó. A Embasa informando em relação ao abastecimento de água em regularização nas regiões norte, oeste e centro de Ilhéus, viu? Também devido falta de energia na área de captação da barragem do Iguape. Então a Coelba restabeleceu o fornecimento de energia às 10 horas de hoje, quando o abastecimento foi retomado de forma gradativa com estimativa de regularização plena até 36 horas. Então as áreas norte, oeste e centro de Ilhéus, tá bom? Bem, mais mensagem aí, Marcos.
Bem, boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, de novo, os moradores de Campinhos têm que sair de suas casas por causa da enchente. O prefeito de Ilhéus não está nem aí. Os moradores de Vila Olímpio já estão sem ônibus. E aí tem uma foto aqui, um vídeo da estrada alagada, né, enlameada.
Oh, meu Deus, o povo sofre. Eu recebi fotos, Marcos, e vídeos, tá? Ali de um local na Avenida Silvio Silva, que fica no bairro Renan Nissar, que muita gente chama ainda de Urbis. No final do caminho principal, antes da subida do Alto do Mambape. Aí eu recebi as fotos e os vídeos. As pessoas estão jogando entulho lá nesse local. Muito lixo. Nossa, tem aqui um vídeo de pessoas com uma carrocinha jogando diversos entulho, lixo, sabe? Carros, picapes fazendo a mesma coisa. Gente, que coisa absurda. E aí, os moradores disseram o seguinte, que segundo os carroceiros que jogam ali essas coisas, entulhos, lixo, segundo os carroceiros e algumas pessoas que chegam a jogar lixo, entulho, móveis velhos, animais mortos, falaram que aquele local está autorizado pelo presidente da Associação de Moradores do bairro Hernani Sá, que ele autorizou a população descartar materiais naquele local, porque é ali que a prefeitura vai lá uma vez na semana e recolhe. Ô Marcos, só que jogam também animais mortos, aí fica fedentina por uma semana.
Aí não pode, né?
Gente, que absurdo! Eu gostaria de falar aí com o senhor presidente da Associação de Moradores do bairro Hernani Sá, se procede essa denúncia, tá, que eu venho recebendo desde ontem, essas fotos, os vídeos do local, das pessoas jogando lá entulho, jogando lixo, animais mortos. Isso é um absurdo, gente. É ali no finalzinho do caminho principal, tá, da Avenida Silvio Silva, no bairro Hernani Sá, aquela principal mesmo. Aí antes da subida ali do Alto Mambape. Isso é um absurdo, minha gente. Quem mora por ali fica indignado com esse absurdo. E a prefeitura está sendo, tá, displicente com isso. Porque isso aqui não existe, não. O Marcos, ali é uma área de bastante movimento. Aí fica lá, ó, aquela sujeirada, lixo pra caramba. E pra pegar uma vez, recolher uma vez na semana. O que que é isso, gente? Tem coisas que eu fico assim me perguntando. Se a gente está numa cidade turística, que é Ilhéus mesmo, ou se a gente tá naquele finalzinho do mundo, sabe, esquecido? Que não passa nada, que não tem nada? Porque, pelo amor de Deus, Marcos, isso aqui não existe, não. Então a gente quer um posicionamento aí do senhor presidente da Associação de Moradores do Bairro Hernani Sá. Procede essa denúncia que o senhor autorizou a jogar lá? Porque quem vai lá jogar lixo e entulho disse que é o senhor que autorizou, tá? A gente está questionando, querendo saber. Se não for o senhor, explica pra gente também, tá? E também queremos saber da prefeitura até quando ela vai aceitar isso aí também, tá? Porque ali deveria já ter uma placa proibindo, né, Marcos? Jogar lixo e entulho ali.
É.
Isso não existe. 12 horas e 47 minutos, temos mais mensagem de ouvintes?
Não, por enquanto não.
Tudo light agora. Bem, vamos falar dos casos de dengue na Bahia, gente. Só tá que cresce, hein? Então, do início deste ano até o último dia 13 de abril, a Bahia notificou 134.953 casos prováveis de dengue e registrou aumento de 667% em relação ao mesmo período do ano anterior. A macro-região de saúde do sudoeste da Bahia concentra 44% dos casos e 65% dos óbitos. Triste, né, gente? No mesmo período de 2023, foram notificados 17.595 casos prováveis. Ao todo, 269 municípios estão em epidemia. A Bahia possui uma taxa de letalidade de 2,7% menor do que a média nacional. Ao todo, foram confirmados 37 óbitos por dengue nos municípios de Vitória da Conquista, 8 casos, Jacaraci, 4 casos, Feira de Santana e Juazeiro e Piripá, cada uma com 3 casos, Caetité, Santo Antônio de Jesus, cada uma com 2 casos, Barra do Choça, Caetanos, Campo Formoso, Carinhanha, Coaraci, Encruzilhada, Guarambi, Biçuacê, Irecê, Palmas de Monte Alto, Santo Esteves e Seabra, cada uma com 1 caso. Quero saber da CESAB por que não tem nessa lista outros municípios. Que quem trabalha dentro de hospital de outros municípios já disse. Ó, teve uma morte de dengue aqui, teve uma morte de dengue em tal lugar. Por que aqui não aparece logo? Tá demorando muito, já pode aparecer nesse registro aí, nesses dados. É, vamos falar dos casos mais preocupantes aí, Marcos Bezerra.
Na segunda-feira, dia 15, durante a reunião semanal do Centro de Operações de Emergência em Saúde, COES, que reúne representantes de diversas esferas governamentais, além do Conselho Estadual de Saúde, SES, e o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, COSEMES, Bahia, o município de Vitória da Conquista foi citado como o caso mais preocupante. Vitória da Conquista lidera o número de casos prováveis e mortes da doença na Bahia. Hoje o município tem o triplo de casos de Salvador e 4 vezes mais do que Feira de Santana. São 21.099 casos e 8 mortes confirmadas por dengue. Isso sem contar as 2.378 notificações de chikungunya e 1.123 de zika, afirmou o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa. O subsecretário da Saúde enfatiza a necessidade de uma resposta coordenada e integrada para combater a expansão da doença. Com cada um fazendo a sua parte, é possível conter o avanço da dengue e evitar novas mortes. E nesse cenário, o governo do estado já investiu mais de 21 milhões de reais, abrangendo a aquisição de novos veículos de fumacê, distribuição de kits para agentes de endemias, envio de medicamentos e equipamentos, além da oferta de treinamento para equipes assistenciais, ressaltou ele. Essas ações são complementadas pela mobilização das forças de segurança e emergência e pelo uso de agentes com bombas costais em apoio aos municípios para aplicar inseticida nas áreas mais afetadas. Nos municípios mais afetados, como Vitória da Conquista e Feira de Santana, o governo do estado tem sugerido a imediata instalação de unidades de referência para acolhimento, notificação, coleta de amostras e referenciamento para a unidade hospitalar, quando necessário. Contudo, as medidas propostas ainda não foram plenamente adotadas, segundo a gestão estadual.
É, brincadeira não, viu, gente? É muito, um número, assim, assustador, né? É, 667%. Gente do céu, como é que sobe tudo isso num de casos? Tá preocupante mesmo, tá? Bem, são 12 horas e 51 minutos. Já, Marcos já vai acionar ele de novo, Coutinho, deixa eu só divulgar uma informação, é que motorista por aplicativo é esfaqueada mais de 20 vezes durante assalto e finge morte para sobreviver. Gente, isso ocorreu aqui na Bahia. Uma motorista, tá? É uma mulher, gente. Ela é motorista de aplicativo, ela tem 46 anos, ela foi esfaqueada mais de 20 vezes e teve o carro roubado em Vila de Abrantes, bairro que fica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu ontem, dia 16, e ninguém foi preso até hoje. A vítima foi rendida durante uma corrida e levada para uma área deserta, onde foi esfaqueada. Ela se fingiu de morta para sobreviver. O crime aconteceu depois que a motorista, que não teve o nome divulgado, buscou um passageiro na região do Doron, em Salvador. Ela deveria deixá-lo no Inocupe, em Camaçari. Mas, ao passar pela estrada das Cascalheiras, muito perigosa essa área, a cerca de 30 minutos do destino final, a motorista foi abordada pelo suspeito e, após anunciar o assalto, o homem levou a vítima para a área deserta e a esfaqueou e fugiu, né, com o carro e outros pertences. Após se fingir de morta, a motorista foi socorrida pelo SAMU e está internada em um hospital de Camaçari. Até então, ela está internada. O veículo e a faca usada no crime foram encontrados ainda ontem pela Polícia Militar. Eles foram achados na rua Itacimirim, no bairro Inocupe, que fica a 20 quilômetros, mais ou menos, da Estrada da Cascalheira, onde foi registrado o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Vila de Abrantes e é investigado como tentativa de latrocínio. Gente, o latrocínio é roubo seguido de morte, né? E isso, infelizmente, tem ocorrido muito no país. E eu espero que o Congresso Nacional reaja em relação a isso. Está precisando de leis mais severas, né, Marcos? Para punir o latrocínio.
Que a Polícia Militar, a Polícia Civil trabalhe firme para pegar esse indivíduo ou esses indivíduos e punir exemplarmente, né?
É, a polícia faz a parte dela, a polícia prende, mas não pode condenar, né? E aí tem muitos policiais que falam, a gente enxuga gelo. E isso eu escuto não só aqui na Bahia, mas em outros estados, que por diversas vezes, Marcos, eles prendem o mesmo indivíduo que comete latrocínio, né? Então, por quê? Ah, é culpa do juiz? Não, não é culpa do juiz, é culpa das leis, que precisam ser mais severas, porque o juiz faz cumprir a lei, entendeu? Ele não vai inventar um negócio para condenar ninguém. Então, que o Congresso Nacional realmente, né, reveja aí. Esse crime de latrocínio tá demais em todo o país e na Bahia, então, Jesus.
Encontrou uma mulher, muita maldade, covardia, né, dos indivíduos aí.
Muito.
E lembrou outro caso, cujo ex-companheiro da mulher a levou de carro, né, com outro rapaz que a esfaqueou por trás. Ela teve que se fingir de morta para não morrer.
Para você ver, né? Que é uma triste realidade. 12 horas e 54 minutos, vamos acionar o repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. A partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querido Bora Bahia! Começando o nosso giro pelo estado da Bahia, município de Jequié. Um homem de 32 anos, ele foi morto com mais de 50 tiros na madrugada de ontem, terça-feira. O crime foi registrado no residencial Mandacaru 1, no bairro do mesmo nome. De acordo com as informações, os criminosos invadiram a residência, retiraram o alvo para fora da casa e executado com disparos de arma de fogo. A vítima era Nata Silva dos Santos, 32 anos. O corpo foi removido pelo DPT e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil da Terra do Sol, cidade de Jequié. Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, durante a 23ª Operação Força Total, guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO, o Petão Malvadão da 77 Companhia Independente de Polícia Militar, prenderam duas pessoas em flagrante e apreenderam maconha e cocaína prontas para venda no bairro Guarani, município de Conquista, por volta das 9 horas da manhã de ontem. Os policiais militares realizavam patrulhamento tático quando receberam uma denúncia anônima informando que teria um casal traficando drogas em uma rua próxima. Imediatamente, as guarnições foram até o local e, ao abordarem os suspeitos, encontraram com ele 28 porções de cocaína e 15 porções de maconha. O casal, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública de CEP, onde a ocorrência foi registrada. Município de Jacobina, norte da Bahia. Nesta terça-feira, o corpo de um homem foi encontrado sem sinais vitais com marcas de tiros no município de Jacobina, na região das Várzeas. Segundo informações, o corpo foi identificado como sendo da pessoa de Aguinaldo Luciano Carvalho Filho, de 28 anos. Natural, ele era de Juazeiro, também no norte da Bahia. Não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do crime, que já está sendo investigado pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado e encaminhou o corpo do vitimado para o IML. Olha, um homem morreu em uma ação policial aqui na Bahia. Agora, veja o que é que ele tinha na casa dele, viu? Um homem morreu em uma ação policial na manhã de ontem, terça-feira, em Terra Nova, no Portal do Sertão. Com o suspeito, os policiais apreenderam drogas, um veículo e uma máscara, em referência à série espanhola La Casa de Papel. Segundo a Polícia Militar, o homem teria atirado ao ser abordado junto com outro suspeito na localidade de Ladeira da Caracunha. Você conhece a Ladeira da Caracunha? Na troca de tiros, comparsas do suspeito fugiram invadindo imóveis na localidade. Na ação, os policiais apreenderam 3 carregadores calibre .40, 9 munições do mesmo calibre, 138 porções de maconha e ainda 438 recipientes utilizados para armazenar cocaína. O material foi apresentado na delegacia de Terra Nova. Atuaram na ocorrência equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático do Recôncavo, do Pelotão de Emprego Tático Operacional Petro, da 20ª CIPM, das Companhias Independentes de Policiamento Especializado, CIP Leste e também CIP Litoral Norte. Olha, a mulher, ainda não identificada, ela morreu ontem à tarde após colidir a motocicleta modelo Bis contra o micro-ônibus no cruzamento da rua Barão de Cotegipe, no bairro Queimadinho, em Feira de Santana. A mulher que conduzia a motoca estava com o capacete aberto. Com o impacto que sofreu no rosto, não resistiu aos ferimentos. Uma segunda mulher, que é sobrinha da vítima, estava na garupa da motocicleta, também ficou ferida e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o velho SAMU, o SAMUzão, para o Hospital Geral Clériston Andrade, e não temos informações atualizadas do estado de saúde dessa moça. Olha, mais 2 mortes em decorrência de acidentes envolvendo motocicletas foram registradas ontem no Hospital Geral Clériston Andrade, também em Feira de Santana. Uma das vítimas, Roque Adalberto Santos Deus, de 30 anos, levou uma queda de moto no município de Tanquinho e foi transferido para Feira, mas não resistiu. A outra vítima foi Hélio de Oliveira Souza, de 68 anos, que também sofreu uma queda de moto e este não utilizava capacete, item obrigatório. O acidente aconteceu no município de Euclides da Cunha. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição de quarta-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Até a edição de amanhã, né? Se assim Deus nos permitir. Bem, a nossa última notícia é o que mais a gente divulgou hoje nas manchetes dos jornais, tá? O assunto é esse. O Senado aprovou ontem, né, na terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita. O texto, que segue para análise da Câmara dos Deputados, prevê que caberá à autoridade pública definir, de acordo com o caso concreto, se a pessoa flagrada com a substância ilícita responderá como traficante ou usuário. Nesse último caso, né, usuário, a pessoa será condenada à pena alternativa à prisão e encaminhada para tratamento contra dependência. Ou seja, não quer dizer que você vai ficar preso atrás das grades, tá bom? Delegado de polícia, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, se posicionou favorável à PEC. Na opinião dele, discutir esse assunto apenas do ponto de vista do usuário, como quer o STF, revela a dificuldade de enxergar o problema como um todo, como o fortalecimento do tráfico de drogas e suas consequências decorrentes de eventual descriminalização da posse para uso pessoal. O senador Alessandro Vieira disse: só o consumo é hipocrisia, é aquela coisa de quem está na varanda de um apartamento num bairro rico, pensando no cigarrinho de maconha e não tem de conviver com a boca de fumo na esquina de casa, porque recebe um delivery que hoje nós temos, infelizmente. Não tem de conviver com a pressão armada do tráfico, disse o senador Alessandro Vieira, tá? E aí, o médico psiquiatra, que é senador também, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a PEC não vai resolver os problemas relacionados ao uso de drogas. Para ele, a política punitiva e repressiva é ineficaz e gera um encarceramento excessivo. Pra rir, né? Por isso, essa questão deve ser enfrentada por meio do combate às grandes organizações criminosas associada ao tráfico e também pela oferta de tratamento humanizado ao usuário. Gente, isso aí quem tem que fazer é o governo de cada estado e o governo federal, porque a polícia faz a parte dela. Quem tem que investir aí nisso, nesse combate, é o governo de cada estado, tá? Senhor senador Humberto Costa. E ainda disse: aqui fala em separar usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente. Pena alternativa obrigatoriamente de tratamento. Isso já é uma punição. Sei, essas pessoas deixam de ser réus primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. O relator, o senador Efraim Filho, da Paraíba, da União Brasil da Paraíba, disse... lembrou que o texto não prejudica quem faz uso de medicamentos à base de cannabis. Óbvio, né, gente? Em alguém sã consciência tem que saber isso. O senador Efraim Filho disse: nos casos de quem faz uso medicinal autorizado pela justiça e autorizado por autoridade médica, a PEC não vai ser impeditiva nem proibitiva de que as pessoas continuem fazendo a utilização. Aprovada. Então, assim, só lembrando do cannabis medicinal, a gente já até entrevistou aqui o médico, né, uma vez, o Dr. Thiago Vita. Gente, tem o cannabis medicinal, são óleozinhos, tá? Da cannabis. Os médicos não passam cigarro de maconha, não, tá bom? Não misturem as coisas. E aí, aprovada em 2 turnos pelo Senado, a PEC segue agora para a Câmara dos Deputados, tá? Então, já se fala que lá vai passar também, vai ser aprovada, conforme o Senado aprovou, né, essa criminalização do porte e posse de drogas. Quer falar mais alguma coisa, Marquinhos?
Tranquilo.
Ele tá ali me olhando pro celular, me olhando, falei, chegou alguma coisa ali. Bem, 1h. Vamos encerrar por aqui a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.